Senhor Presidente, caros colegas, corpo técnico dessa casa, quem nos assiste pessoalmente e aqueles que também nos vê pelo sistema eletrônico e nos ouve pela rádio. É bastante estranho a comunidade mundial viver momentos tão diferentes, atípicos, como hoje nós estamos vendo o mundo inteiro preocupado. Nunca vivi, nem vi, momentos tão lamentáveis, tão tristes, até sem muita perspectiva, em função da doença nova que se colocou diante dos laboratórios do mundo, que está matando gente, que está assustando as pessoas, que está enjaulando as pessoas, que está tirando as pessoas do seu convívio onde trabalha em função do vírus. Há um ambiente bastante difícil de se explicar. Por que nós não vivemos isso ainda em nossas vidas? Falando hoje com o meu irmão Dr. Roque Passum, em função de algum problema de maxi, de ortodon, e aí entramos na ideia, na conversa do coronavírus, e qual ele me dizia ido, não facilitam. O coronavírus é letal, ele mata. E a facilidade com que ele consegue estar no corpo de alguém é tão fácil que ele vem pelo ar, vem pelo contato, vem pela tosse, de várias maneiras, bem diferente de outro tipo de vírus. Se nós olharmos a facilidade com que se cria em casa, quando abandonamos a água, e vimos também outros vírus crescerem porque nós provocamos isso, a dengue mais se prolifera porque nós ajudamos ela a existir. Deixamos a água abandonada, somos relapsos, aí ele prolifera. O coronavírus não precisa ter relapso e nem abandonar a água dentro de um poço. Ele vem mesmo pelo contato humano, bem diferente de outros tipos de doenças letais. E eu queria até dizer às gurias que trabalham, o pessoal que trabalha da dengue, que aos 40 graus, às 11 da manhã, às 2 da tarde, estão correndo casa em casa, alertando as famílias, não deixam água empoçada, não deixam água nos potes de flor, levando a preocupação da sociedade nas casas. Eu quero parabenizá-las pelo trabalho árduo e do sol a sol estarem fazendo. Ah, mas eles são pagos. Sim, nós sabemos disso. Mas quem faria nos 40 graus de calor e nas casas, muitas delas estavam lá 3, 4, 5 dias atrás e não houve correção daquele erro de depósito de água em potes de flor, em vasos, e lá continua a água depositada, criando um maléfico. Maléfica doença, letal também, e são várias que nós ajudamos a prevenir. Vereadora Maria Helena.
Obrigada pelo espaço, vereador Ido. Só gostaria de me juntar à sua fala, porque eu convivo com as meninas também ali na saúde, né? E realmente, elas estão de sol a sol, de casa em casa, pedindo, explicando, informando a comunidade. E muitas casas, elas vão com saquinhos de lixo e recolhem o lixo, porque as pessoas não recolhem. Então, não é todo mundo. poucas pessoas que não cuidam dos seus pátios, mas essas poucas pessoas estão prejudicando as pessoas que cuidam, porque o mosquito, às vezes, ele não está só lá na casa onde o pátio está limpo, e sim, no que está sujo, e sim no pátio que está limpo, porque ele voa, né? Ele vai distante. Então, assim, eu acompanho o trabalho delas. Recolhimento de pneus na BR, de lixo na BR. Então, elas estão o tempo todo, e não só elas, mas todas as quartas-feiras, os 48 agentes de saúde se juntam a elas para o combate à dengue. Então, todas as quartas-feiras é o mutirão de todos eles juntos. E eles fazem um excelente trabalho. Não é fácil chegar numa casa e a pessoa correr com elas da casa e xingar elas. E elas vão com todo jeitinho e pedem, por favor, a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, realmente, quero lhe parabenizar pela sua fala e também dizer que elas fazem um excelente trabalho.
Obrigado. O fato é isso que se constata. E o coronavírus está provocando uma modificação no nosso dia a dia. As aulas estão sendo encerradas, as sociedades não têm mais a reunião dos seus adeptos, as igrejas já estão parando de celebrar seus cultos, suas missas, né? O aglomerado de pessoas está sendo agora proibido também pelo Ministério, aliás, aconselhado a não se realizar pelos Ministérios da Saúde, Secretarias, pessoal da Saúde. Nós estamos vivendo um tempo, eu não sei até quando, onde que também a rua vai estar vazia. E por falta de produção nas fábricas, porque também está parando, nós vamos ter a falta de certas coisas para nos botar na mesa, certamente. Vai faltar porque as fábricas também vão fechar. E a letalidade desse vírus é tamanho que assusta todo mundo. Quem é que quer morrer de graça? A prevenção é o melhor remédio. Aliás, até agora, praticamente. Então, nós estamos vivendo esse difícil momento do qual nós temos que nos ajudar com que os recados dados pela saúde pública sejam realizados, de toda forma. Não só nesse momento, não só por causa da dengue, de outros vírus, de outras bactérias também que são letais, mas no dia a dia. Muitas coisas só existem porque nós facilitamos. Eu sempre tenho dito aqui, os senhores homens, quando chega no mês de novembro, não se assuste, é um mês de aconselhamento dos homens irem fazer exame de próstata. Mas ele começa em janeiro, fevereiro, março, abril, novembro e dezembro. Depois que está infectado com câncer, depois que está com câncer de próstata, daí se corre para o primeiro médico, paga uma consulta e vai buscar o socorro. Mas por que antes, na prevenção, não se fez isso? Isso também serve para o coronavírus, para a dengue, para tantas outras. A prevenção. Dizer de que nós daqui a um tempo já estamos pensando na implantação em três passos de proibição do uso de canudos de plástico. Tem cidades que já não usam mais isso também, para que o meio ambiente seja mais limpo. Sacolas de plástico já tem cidade que nem usa mais, tu tem que levar de casa, para que o meio ambiente não seja degradado tão fortemente. E é uma guria, um pessoal da dengue que nos encontrou semana passada, e ela nos sugeriu, dizendo, Ido, por que vocês não estudam a possibilidade de ter uma lei um pouco mais severa? Tem casas que nós vamos duas, três, quatro vezes e o pessoal não corrige aquele erro. Não derrama água do vaso. Continua lá. Nós temos que fazer com que as pessoas tenham medo através de uma lei que o município venha a adotar. É uma também ideia que nós temos que levar adiante, e essas coisas muitas vezes têm que partir por uma lei mais severa para que haja uma reposição. Mas falando em política também, eu queria dizer de que me indagaram semana passada, mais dias, de que dizia um eleitor, vereador Edivan, mas os políticos recebem dinheiro, porque lá em Brasília votaram 2 bilhões para ser distribuído nesta eleição. Então quer dizer que os políticos vão ganhar dinheiro, Ivo, para fazer a campanha desse ano. E nos outros anos já ganhava e nós não sabíamos. Como é que pode fazer campanha com o dinheiro dos impostos? E eu quero aqui dizer a todas as pessoas que a lei existe, 2 bilhões serão distribuídos aos partidos a partir de sua potencialidade no Congresso Nacional. O tamanho do partido vai ser o tamanho da verba que cada um vai ganhar, mas esse valor, ele para na cidade grande. Esses valores não vêm para cidades pequenas, muito menos as nossas da região. Os políticos das grandes cidades seguram lá para as campanhas de governo, para o Senado, federais, sustentação política dos seus gabinetes, dos seus escritórios, dos comitês. E os partidos pequenos, e não vou dizer, mas as cidades pequenas não têm acesso a esses valores. Cada um que quer ser candidato a um pleito terá que desembolsar os seus próprios ganhos para sustentar a sua campanha. Não tem outro meio que as nossas pequenas cidades. Isso apenas dizer às pessoas que querem ser candidato e que muitos vêm e dizem, Ido, eu sou candidato, mas quanto eu vou ganhar? E a gente tem que então explicar, e vamos explicar isso no microfone, para dirimir essa dúvida, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite.